Boa noite. Primeiro dia do ano. Eu acho que todos nós ficamos com grande expectativa quando começa sempre um ano novo. Então você fica imaginando como que será esse ano na minha vida? O que que vai acontecer? Nós temos uma palavra. E nessa noite, uma palavra que está muito no meu coração é sobre Josué. Josué é uma pessoa, foi uma pessoa que teve uma mente transformada, mudada, porque ele entendeu que a mente dele tinha que ser exatamente da maneira como Deus pensava. Então, pensar como Deus pensa é vitória para você. Mas eu acho que nós poderíamos começar a iniciar esse ano adorando ao nosso Pai Celestial. Com certeza existe algo no seu coração. Mas deixa isso de lado nessa noite, nessa primeira noite do ano. E no seu lugar, nem vou pedir para você ficar de pé. E você que está comigo pela internet também. Comece a fechar teus olhos e comece a adorar a Deus. Pensa, não peça nada a Deus nessa noite. Mesmo que você ache que você está cheio de problemas, saiba de uma coisa: Deus te conhece. Deus sabe exatamente o que você está passando. E a palavra diz para tirarmos os olhos daquilo que não é nada e colocarmos os nossos olhos nele. Ele é tudo. Então não peça nada a Deus nessa noite. Somente comece a dizer para ele que você o ama, que você confia nele, que o seu coração é muito grato, porque um dia ele te amou tanto que enviou Jesus. Então não deixa tuas emoções te atrapalharem, não deixe ninguém te atrapalhar. Feche teus olhos, erga tuas mãos ao Pai Celestial. Ó Pai, nessa noite eu te adoro. Tu és um Deus santo. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Tu és magnífico. Tu és o meu único prazer. Os meus olhos nesta noite estão colocados em ti, Pai. Para mim é uma honra poder lhe chamar de Pai. Para mim é uma honra saber que tu és real, que tu és real, mesmo que eu não possa tocá-lo com as minhas mãos, eu posso tocá-lo com o meu espírito, eu posso te enxergar. Eu sei que os nossos pecados foram perdoados naquela cruz. Da mesma maneira, Pai, que um dia o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou um dia. Nessa noite, Pai, eu quero começar o primeiro dia do ano perdoando aqueles que me devem. Perdoando aqueles que me ofenderam, perdoando aqueles que me perseguem, perdoando cada um deles, Pai. Nessa noite eu digo, Pai, que eles são perdoados e o Senhor toma vingança por mim, porque eu sei, Pai, que a tua vingança é salvar cada um deles. Eu não tenho medo. Que seja uma noite gloriosa, Pai, para cada pessoa que está comigo conectada pela internet aqui. Que seja uma noite poderosa, uma noite de paz. Pai, o primeiro dia do ano nós queremos perdoar, porque fomos perdoados. Nós queremos pedir perdão por todas as coisas erradas que temos feito. Nós queremos pedir perdão por tudo que temos feito de errado, por não crermos na tua palavra, Pai, por darmos mais valor aos pensamentos do mundo do que à tua verdade, à tua palavra. Muito obrigada por esta noite gloriosa, noite de paz, noite de alegria, noite de vitória, Pai, porque de maneira extraordinária Jesus veio. Um dia ele veio e nos salvou. E ele voltou ao Pai e enviou a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nessa noite tem poder aqui, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo é real. Nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós amamos a Ti, Pai, não temos medo. Nós confiamos no Teu amor leal, no Teu amor fiel. Nós confiamos, Pai, e sabemos que cada dia do ano o Senhor fez cada dia para nos alegrar nele. Nós sabemos que o Senhor está conosco nessa noite, Pai, e nós temos o coração cheio de gratidão. Amém. Aproveitar que meu irmão está aqui conosco nessa noite, eu vou passar a palavra para ele, deixar ele falar o que está no coração dele. O nosso Deus é bom, justo e fiel. Amém.
Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente, congregando essa oportunidade que Deus está me dando. Vai ser mais uma noite para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu queria começar aqui. Eu vou ler algumas passagens aqui do que Deus falou no meu coração. Eu vou começar lá com 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que eu comecei com nessa segunda carta de Timóteo, com esse capítulo 3? Eu me lembro quando eu precisava me aprofundar, eu estava muito confuso, eu precisava me aprofundar mais na palavra de Deus. Eu precisava entender melhor como agradar a Deus, o que eu deveria fazer para me aproximar de Deus. E aqui, para mim, resume aquilo que, para entender a Deus, você deve ler a palavra, porque ali contém tudo que Deus quer de você, como você deve fazer parte, como você deve fazer para fazer parte da família de Deus, e como você deve fazer para agradar a Deus. Antes de ler a palavra, além da preguiça, né, a gente sempre, no meu caso, eu sempre fui colocando outras prioridades, e depois a carne ia me deixando preguiçoso, eu pensava que eu ia ter muita dificuldade para ler a Bíblia. E realmente, quando eu não entendia de que Deus, que Jesus tinha deixado como herança o Espírito Santo como meu professor, eu realmente tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, e tinha dificuldade, e com isso eu deixava de ler a Bíblia. Eu realmente levava muito tempo para fazer a leitura, o intervalo era que eu adotava e colocava outras prioridades, me faziam então não fazer disso a primeira coisa que eu sempre deveria fazer para entender aquilo que Deus tinha para mim e tem para mim. Agora eu vou para Efésios, no capítulo 6, versículos 17 a 18. Ok? Então, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí eu comecei a pensar, né? Ok, estou lendo a palavra. Graças a Deus, o Espírito Santo, eu entendi o quanto o Espírito Santo estava ansioso para me ensinar, mas o que eu deveria fazer para me aproximar mais de Deus? Como é que eu poderia conversar mais de perto com Deus? E isso se chama oração. Eu entendi que a oração me aproxima de Deus. Eu posso conversar com Deus, seja no Espírito ou seja em línguas inteligíveis, né? Como o português, eu posso me aproximar de Deus através da oração. E aí, na Bíblia, nós temos diversas citações da força da oração, certo? Vamos lá para Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 6. Começando pelo versículo 1, então. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí vamos lá para Romanos 8. Eu só queria realmente, assim, da gente cobrir algumas partes da Bíblia, onde realmente se afirma que a oração é o nosso meio de aproximação com Deus. E depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que alguns irmãos, não só daqui de Lins, mas de Joinville também, um dia me abordaram algumas vezes sobre como fazer isso. Então, Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu fui lá para Mateus 7, versículos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aí, rapidinho ali para o capítulo 21 de Mateus também, versículos 21 a 22, Mateus 21, versículos 21 a 22. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. E para terminar, eu fui lá para Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alguns irmãos perguntaram para mim, como eu citei, perguntaram o seguinte: como fazer para a gente ter tempo para a gente orar e tempo para a gente refletir na palavra? Alguém aqui tem problema de tempo na agenda para orar e para ler a palavra? Só eu estou levantando a mão, né? Só eu tenho problema, né? Ou já teve problema, né? Acho que todos nós, não é verdade? A vida hoje está uma loucura, não está? Eu sempre venho falando aqui, né? De vez em quando eu falo dos trabalhos que nós desenvolvemos no México, trabalhando 18 horas, mas tenho certeza que muitos, ou praticamente todos aqui, também se dedicam no dia a dia de uma forma muito pesada. E aí me perguntaram assim: como é que eu faço? Ou como você faz na sua agenda? Se você trabalha 18 horas por dia, como é que você faz, você, Cássio, faz para refletir na palavra, aprender com o Espírito Santo, se aproximar de Deus através da oração? Eu falei: prioridade. Prioridade. Então, como eu fazia? Ou o que o meu corpo fazia comigo e faz de vez em quando, né? E a gente tem que matar isso no corpo da gente quando ele não quer refletir sobre a palavra e conversar mais de perto com Deus. Eu coloquei na minha agenda as minhas prioridades. Como eu sempre fiz na minha agenda, colocando as minhas prioridades de trabalho, quando eu não me aprofundava na palavra. Quando eu passei a me aprofundar na palavra, eu fiz com que os meus tempos com Deus, não importando o horário, passassem a ser prioridade. Aquilo era fixo na minha agenda, né? Então, tanto as orações quanto o meu compromisso de ler a palavra, como eu estou lendo novamente o Novo Testamento, faz parte das minhas prioridades. Foi difícil para mim para entender isso daí. Difícil entender de que o meu trabalho me absorvia a maior parte do tempo e eu deixava para segundo plano, né, tentando encontrar energia para ler a palavra e fazer as minhas orações, conversar com Deus, me aproximar de Deus. Eu inverti isso, colocando como prioridade essa minha conversa com Deus. E para me prevenir, eu comecei a fazer o seguinte, eu levei comigo uma Bíblia pequena de bolso, não é tanto de bolso, né, porque ela é bem, bem grossinha, mas eu mantenho ela na minha mesa, na gaveta da minha mesa, e se eu não consigo fazer uma reflexão sobre a palavra naquele dia, então ali secretamente, né, quase me escondendo debaixo da mesa ali, eu leio a palavra, né, entre aspas, me escondendo, né, mas não, ponho em cima da mesa lá, leio a palavra, né, para dar continuidade, refletir sobre ela, para realmente disciplinar a minha carne, que é aquilo que realmente eu quero, para alimentar o meu espírito, para que meu espírito fique mais forte. Aqui eu falei da última vez, né, que já estou ganhando de 1-0, né, o espírito já está ganhando de 1-0. E para mim, no meu caso, como eu tenho uma absorção muito grande das atividades diárias, ou eu faço isso, ou a carne vai acabar empatando ou virando esse jogo. E a oração, ela se tornou forte e necessária quando eu comecei a perceber de que Deus tinha um plano para mim, como para me utilizar e como fazer isso. Então, esse é um instrumento que eu tenho para que Deus possa me utilizar como um instrumento, não é? E que a gente tenha cada vez mais, seja em qualquer parte que a gente se encontrar, pessoas que venham a fazer parte da família de Deus. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando eu descanso em Deus, e eu priorizo a palavra dele, aquilo que eu priorizava antes, de alguma forma vai ser resolvido. No domingo eu falei sobre a oração que eu fiz ao Senhor quando foi passado para mim o nome de um engenheiro, não é? Que não tinha tanta experiência, mas veio para uma ocasião que, pela experiência dele, não seria a pessoa mais indicada, porém, tudo foi resolvido. Então, Deus coloca no momento certo, daquilo que a gente necessita, com uma capacidade muito maior do que nós temos, as pessoas certas, a ocasião correta, o evento correto, o instrumento correto, aquilo que realmente a gente necessita, porque Deus sabe exatamente o que a gente necessita. E a partir daí, então, reflexão na palavra, orações, eu acabei respondendo a pergunta para mim do que realmente é necessário, como é que eu posso agradar a Deus, o que eu devo fazer para agradar a Deus, que eu achava que era muito complicado. Não é? Afinal de contas, sempre me senti muito menor do que Deus, né? Um grãozinho de areia perto do que é Deus, mas simplesmente é ter fé. Ter fé é isso que a gente tem que fazer para agradar a Deus. Todo o tempo, fé em Deus. Todo o tempo, orando, sendo vigilante. E assim eu tenho feito no meu dia a dia, e é claro que as barreiras que eu encontro são extremamente fortes, né? Eu, muitas vezes eu sou absorvido por isso, e eu acho que todos aqui também sentem a mesma dificuldade, mas é importante que a gente sempre vença batalha por batalha, vencer a batalha do espírito contra a carne, né? Fazer com que o espírito realmente prevaleça sempre. Essas batalhas, na minha opinião, sempre existirão. Eu falei aqui um dia que se eu pudesse, eu gostaria que essa capa que eu tenho, ela se soltasse, ela ficasse, e só o meu espírito, então, me levasse adiante. Mas isso não é possível. Né? Isso não é possível. Eu vou ter que lidar com essa capa aqui, que todos me enxergam, né? Até o final da minha vida, que só Deus sabe quando ela ocorrerá. Certo? E assim, então, eu procuro combater isso, e foi dessa forma que eu respondi para aqueles que gostariam de saber como eu posso realmente fazer a minha reflexão diária e ter o meu momento com Deus. Fazer disso uma prioridade, não importa o que você faz, o que você trabalha, qual é a sua função, mesmo trabalhando em casa, mas fazer da palavra de Deus e a oração e a vigilância a sua prioridade. O resto é uma consequência. O resto será uma consequência. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível, é possível. Deus está sempre de braços abertos para receber aquilo que realmente nós necessitamos. E às vezes, e muitas vezes, aliás, nós não sabemos nem direito o que nós necessitamos. E aí está, então, o poder da oração no Espírito. É onde você se aproxima realmente com Deus e Ele sabe exatamente o que você necessita e entrega a você, quando, no tempo correto, no momento que você necessita, entrega aquilo que dá, conforme as suas necessidades. Eu queria só trocar essa palavra com vocês. Eu vou passar para a Rita aqui. Amanhã cedo nós estamos indo embora, de volta para Santa Catarina. Foi um momento muito bom passar aqui congregando com vocês, estar aqui presente de novo com a minha irmã, a pastora Rita, congregar a fé e a palavra de Deus. Não temos aí planos de retorno, mas em breve voltaremos e será um prazer estar novamente aqui com vocês, congregando e aprendendo com vocês. E eu tenho certeza que Deus também vai me fazer sentar aí e ouvir muitos de vocês também, quais são as suas experiências, para meu aprendizado também. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e um ótimo ano, um ano abençoado a todos vocês, a toda a família. Amém.
Glória a Jesus. Vamos pegar Josué, capítulo 1 de Josué. Primeiro dia do ano, primeira noite. Cássio falou de algo extremamente valoroso para nós. Escolha ser um homem de oração, uma mulher de oração. Escolha. É uma escolha. Como ele disse, você tem que entender porque você tem que priorizar. Eu só priorizo aquilo que eu acho que realmente tem valor na minha vida. Mas traga em mente o seguinte: se você se submeter à palavra de Deus, a sua mente será transformada por essa palavra. Hoje começamos o dia e vamos terminar a noite ceando. A ceia é do Senhor. Somos convidados a ceiar. Somos convidados a trazer à memória quem nos tornamos por meio de Jesus. Quem Ele é para nós. Então não importa qual dificuldade aparentemente esteja se mostrando para você. Aqui é lembrar que um dia ele morreu e ressuscitou. Que ele fez tudo isso para que o pai dele se tornasse o nosso pai. Ele fez que a carne dele dilacerada te desse condição para você perdoar. Eu acho que é um bom passo nessa noite você entender que guardar mágoas e ressentimentos não vale a pena. Não vale a pena. É veneno mortal. Destrói você. Eu acho que o primeiro dia do ano vale a pena fazer exatamente aquilo que o Cássio compartilhou conosco. Priorizar Deus. Priorizar a palavra de Deus. Não deixar que a sua alma, a tua carne te dê desculpas dizendo que você não entende, que não é para você, que você tem muitos afazeres. Pensa, a vida continua. Pensa que a Bíblia contém o plano total, global de Deus para a sua vida. Pensa que cristianismo não é religião, é família de Deus. Não é de uma religião que você precisa, que eu preciso. Nós precisamos voltar ao Jardim do Éden e prestar atenção naquilo que Deus falou, tanto para Adão quanto para Satanás e para Eva. Porque quando Deus falou para aquele casal, o caminho de volta para casa é o Cordeiro Santo. O diabo pensou, ah, ótimo. Eu vou criar todos os caminhos possíveis e imagináveis e vou apresentar para o homem. Porque se Deus disse que é um caminho único, eu vou apresentar muitos caminhos. E vou dizer, todos os caminhos levam a Deus. Fica do jeito que você está, não tem problema. Deus é amor. Ele entende você. Essa fala é maligna. Deus realmente te ama. Porque Ele te ama, Ele sinalizou para você e para mim como voltar para casa. E só tem um jeito de voltar para casa: nascer de novo por meio de Jesus Cristo. é trilhar o caminho santo, o caminho da verdade. Só Jesus deu a vida por nós. Quando eu falei para vocês pegarem Josué, o capítulo 1 de Josué, eu vou ler os primeiros versículos, a partir do versículo 1, porque ali é algo fantástico, extraordinário, que você nunca deve se esquecer. É exatamente isso que o Cássio falou, em outras palavras. Deus deu uma ordem para Josué, falou algo de extremo valor para você e para mim. Josué, capítulo 1, versículo 1. Porque no livro de Josué, o resumo dele é o seguinte: Deus disse para Josué: Josué, durante todo o tempo, mantenha na sua boca a minha palavra. Coloca na sua boca, Josué, a minha palavra. Fale a minha palavra. Encha o seu coração com a minha palavra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar, eu tenho que conhecer a palavra. Como que eu vou manter na minha boca? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu nem sei se isso existe na Bíblia. Então, eu nunca li a Bíblia. Como que a palavra de Deus terá na minha boca se eu não conheço a palavra? Quando eu digo, o Senhor é o meu bom pastor. Eu fiz do Senhor o meu bom pastor. Por isso, nada, absolutamente nada vai me faltar. Porque eu escolhi que ele fosse o meu pastor. Não preste atenção na circunstância. Tem tanta mensagem errada que o mundo está trazendo para você, para sua casa. Ande no caminho santo. Deixa a rebeldia de lado. Escolha ser um filho obediente. Uma filha obediente. Escolha fazer exatamente o que o Senhor diz na palavra dele para aquilo que você está enfrentando. Não tenha medo. Porque só existe uma maneira de vencermos, se começarmos a pensar como Deus pensa. E é isso que Deus deu a instrução a Josué. Capítulo 1 de Josué é o sexto livro da Bíblia. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. De vez em quando. Ninguém te poderá resistir, Rita, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É a mesma fala que está lá em Hebreus 13. Jamais eu vou te deixar. Preste atenção nisso, é Deus falando com você. No primeiro dia do ano está dizendo, eu não vou deixá-lo. Eu não vou te abandonar. Confia em mim. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, meu servo, serei com você. Ele começa a dar algumas instruções para Moisés, para Josué. Sê forte, grifa na sua Bíblia, porque esse versículo é poderoso. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Sê forte e corajoso. O povo de Deus é forte e corajoso. Você não é fraco. Você é corajoso e forte. Temos que ter a mente de um guerreiro. E um guerreiro enfrenta todas as coisas. Um guerreiro não tem medo. Ele é forte e corajoso, forte em agarrar a palavra e corajoso em colocá-la em prática na sua própria vida. Tem que ser forte quando você enfrenta uma situação de divórcio. Forte e corajoso. O divórcio apareceu na minha frente. Eu sou forte e corajosa. Eu vou agarrar a palavra E quem vai ter que mudar? Eu vou ter que mudar. Não é quem me pede o divórcio. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser transformada e assumir exatamente a posição que Deus tem para mim dentro da minha casa. Existe um papel para o homem na família. Ele é o sacerdote. Existe um papel para a mulher no casamento. Falo de família cristã. A mulher, ela é aquela pessoa virtuosa. Ela não é tola. Ela não destrói tudo com seu comportamento errado. Ela tem veste de força e dignidade. Assim é você, mulher casada. Forte, vestes de força e dignidade. Você não tem medo do amanhã, porque você confia em Deus. Então você tem que se enxergar como Deus te enxerga. Não adianta você correr para Deus e falar, Deus, Deus, e chorar, e o diabo está atrás de mim, tudo dá errado na minha vida, por que, que tudo dá errado? Porque ele falou, você é um guerreiro, seja forte e corajoso, e coloca o diabo para correr. Você não corre do diabo, você enfrenta o diabo, você corre, é para Deus. Porque Deus tem respostas para você, então nós temos que começar a mudar a nossa maneira de pensar. Porque segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Se você pensa que você é forte e corajoso, entendeu a mensagem da cruz, você vai agir assim. Agora, se você acha que você é fraca, pobre, miserável, cega, nu, então é assim o seu comportamento, de fraca, de covarde. Só que os covardes não vão herdar o reino de Deus. Está na palavra de Deus. Por isso que ele diz, você é forte e corajoso. Ele diz no versículo 7, tão somente, Rita, ser forte. Olha quantas vezes ele repete esse versículo, essa frase. Tão somente, essa instrução, tão somente ser forte e muito corajoso. Muito corajosa. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, Rita, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedida por onde quer que andares. Não importa onde você estiver andando, Rita. Um tempo difícil ou um tempo bom? Não te desvie da verdade. Não importa o que você está enfrentando, fique firme na palavra. Coloca a palavra na sua boca. Encha teu coração com a palavra. Por isso temos que ler a Bíblia. Orar no Espírito Santo. Por que eu oro em línguas? Para edificar a minha fé. Existem muitas maneiras, muitas coisas boas que a oração em línguas traz para você. Muitos benefícios a oração em línguas traz para você. O diabo não entende o que você fala. Comece o primeiro do ano trazendo no seu coração, fazendo um propósito com você mesmo. Eu vou passar tempo orando em línguas. Eu vou orar em línguas limpando a minha casa. Eu vou indo para o meu trabalho orando em línguas. Eu vou orar em línguas enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou dirigindo. Eu vou orar no Espírito Santo. Eu vou orar o máximo que eu puder. E eu vou tirar um tempo para ler a palavra do meu Pai. O que vai acontecer? Você vai mudar. A circunstância aqui fora pode continuar do mesmo jeito, mas você vai ter sabedoria. As coisas vão começar a mudar dentro de você. A sua mente começa a ser transformada. Porque onde está a prisão de Satanás? Na nossa mente, que fala para você, você é fraco. Você é miserável. Você não vai conseguir. Ninguém te ama. Só que Deus diz, você é meu filho. Você tem valor. Não importa que você fez tudo errado, tem o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Deus quer usá-lo. Como Cássio falou, ele descobriu que Deus tinha algo para ele, que Deus queria tocar pessoas por meio dele. Tem um chamado para você. Tem um trabalho para você no corpo de Cristo. Você pode não querer fazê-lo, mas ele existe. Deus planejou para você. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que você poderia estar. Nesse momento, você que é pai, você que é mãe, se o seu filho não estiver aqui, como que você pode salvá-lo? Se ele estiver em perigo. Mas Deus está lá. E Deus pode. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que o mundo deseja, tudo que as pessoas correm atrás, te será acrescentado. Buscamos o reino em primeiro lugar. Buscamos a nossa transformação. Aí está o segredo. Busque a sua transformação, a sua mudança, dia após dia, por meio da palavra de Deus. E não tenha medo. Olha só. Se você fizer isso, vou repetir, vou pegar o versículo 8, vamos continuar lendo. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, depois que você meditar, que você tiver o cuidado de ter consideração pela palavra de Deus, olha o que vai acontecer, olha o fruto disso. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser próspero e bem-sucedido? Aqui tem uma receita poderosa. Rita, eu quero ser próspera. Esse ano eu quero um ano de prosperidade. Eu quero ser bem-sucedida em tudo que eu fizer, Rita. Ótimo. Aqui está o segredo. Medita nessa palavra. De dia e de noite. Siga instruções desta palavra. Transforme a sua maneira de pensar segundo esta palavra. E esse ano de 2020 será um ano de grande progresso, de grande prosperidade. Tudo que você fizer vai prosperar. Porque você vai ler aqui que quando você está sendo perseguida, perseguido por alguém, você não fala mal daquela pessoa. Você fala bem. Você não maldiz, você bendiz. Você perdoa, você abençoa, você anda e dá, você anda mais uma milha, você entrega a capa, você vira o rosto. Você segue a palavra. E a palavra diz para você passar tempo orando no Espírito para você ser edificado na sua fé. Olha, ele continua falando, reforçando para Josué. Essa instrução que ele deu para Josué é uma instrução poderosa. Josué fazia parte dos 12 homens, os 12 espias que foram olhar a terra prometida. Não eram qualquer pessoas, eram 12 príncipes de Israel. 10 deles voltaram com um relatório horrível. Vai dar tudo errado. São gigantes. Aos nossos olhos, nós nos víamos como os gafanhotos. Você acha que Davi, diante de Golias, se viu como um gafanhoto? Não. Davi, quando olhou para Golias, disse: quem é você, incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você? Foi lá no rio, pegou uma pedra, a palavra, com o poder do Espírito Santo, acertou exatamente no ponto fraco da armadura de Golias. E ele sucumbiu. E com a própria espada dele, cortou a cabeça de Golias. Davi, forte e corajoso. Qual era o segredo de Davi? Davi passava tempo com Deus. Ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha todo o tempo. Ele não gastava o tempo dele à toa. Ele adorava a Deus. Ele conhecia Deus. Conheça Deus. Ame a Deus. Ame a palavra dele. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No vale ou no monte, em qualquer lugar, Ele está com você. Você não está sozinho. Como que você é forte e corajosa, Rita? Meditando na palavra, mudando a sua maneira de pensar. Dando tempo para a palavra. Colocando a palavra na sua boca. Quando você conversa com as pessoas, fale o necessário. Não fale coisas que você não entende. Não minta. Não aumente as notícias. Coloque na sua boca a palavra de Deus. Abençoa seu casamento. Abençoa a tua empresa. Abençoa teus amigos. Abençoa teu bairro. Abençoa tua cidade. Ore pelas pessoas. Porque Deus se preocupa e ama com pessoas. Pega 1 Pedro, eu termino com 1 Pedro, vamos ceiar nessa noite. 1 Pedro, glória a Jesus, capítulo 2, versículo 9. Isso é quem você se tornou em Cristo. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Eu quero te encorajar no primeiro dia do ano. O Cássio te encorajou a orar. Eu estou te encorajando a meditar na palavra. Eu estou te encorajando a buscar a sua transformação. Esquece o outro. Você muda. Rita, todo mundo rouba, você não rouba. Todo mundo mente, você não mente. Todo mundo adultera, você não adultera. Todo mundo é a favor das coisas do mundo, não você. Você tem um padrão na sua vida, um padrão celestial. E você anda segundo esse padrão. Você é do céu, você não é da terra. Você é um forasteiro. A Bíblia diz que somos todos forasteiros nesta terra, que a nossa pátria é o céu. Você está aqui como eu de passagem, para quê? Para que você está aqui? Olha só, vamos ver aqui a resposta. Quem você é em Cristo? 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Diga, eu sou uma raça eleita. Sacerdócio real. Diga, eu sou sacerdócio real. Então você não será, você já é isso. Você é uma raça eleita, sacerdócio real. Você é uma igreja ambulante, você é templo de oração. Você é casa de oração, você é casa de Deus. Nação santa. Você é uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aí vem, por que tudo isso? Existe um propósito em ser tudo isso. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos chamou das trevas. Ele te chamou para você proclamar, para você falar as virtudes, quem ele é. Você vai proclamar, você é luzeiro do mundo, você é sal da terra. Quando você coloca a planta dos teus pés, aquele lugar é santo. Aquele lugar pertence a Deus. Você tem que entender a autoridade que está sobre você. A autoridade do céu. O céu inteirinho está à sua disposição. Mas como que você vence as batalhas? Orando. Orando você vai vencer. É na oração. É na força da oração. Seja um homem que ora. Um homem que ergue as mãos e adora Deus. Não fique tímido. Diga para Deus que você o ama, que Ele é tudo para você. A religião tenta mudar os homens por fora. Grande engano. Deus muda você e a mim por dentro. A mudança aqui dentro traz mudança aqui fora. Não existe ninguém que tenha maior interesse em você do que o Senhor, Ele te ama. Deus tem interesse que você prospere em tudo que você for fazer. Mas você precisa aprender a meditar na palavra dEle, mudar a sua maneira de pensar. raciocinar segundo a palavra. Quem pode mudar tudo agora? Deus. A única coisa que você precisa é do favor do rei. Você não precisa de favor de homens. Você precisa do favor do rei. É ele que manda. Coração conectado com o coração do Pai. Então a mensagem que eu quero que você guarde nessa noite é que Deus tem o melhor para você. Ele quer que você prospere em tudo que você for fazer. Para isso, ele te dá a mesma instrução que ele deu para Josué. Seja forte e corajosa, Rita. Medita na minha palavra de dia e de noite. Preste atenção naquilo que você lê e coloque isso em prática na sua vida. Não é na vida alheia, é na sua própria vida. Você pratica, você ora. E essa mudança vai salvar tanto a você quanto as pessoas que estiverem ao teu redor. Então que seja um ano poderoso de 2020. Um ano glorioso na sua caminhada cristã, na sua jornada de fé. Não olhe para trás, siga em frente, adore a Deus. Isso não é perder tempo, é ganhar tempo. Ele vai trazer para você os clientes. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar entendimento nas mínimas coisas que você vier a fazer. E você não tem nem noção de onde Ele poderá te levar. Amém?